Agora no Bate-Rebate. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas.
A partir de agora com o Sargento Ramalho, trazendo todas as informações do Bombeiros Militar, o que aconteceu na área do Bombeiros no último final de semana. Sargento Ramalho, bom dia.
Bom dia, Varis Pereira, e bom dia também, Jonathan Cavalcante, e também aos ouvintes da Rádio São Francisco. Bem, no plantão deste final de semana, foram atendidos pelo 3º Batalhão Bombeiros Militar um total de 70 ocorrências, das quais relataremos as duas principais. Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto. Por volta das 21 horas de ontem, a guarnição de resgate deslocou até a rua Ouro Branco, na Vila Jaiara. A guarnição de resgate deslocou para prestar o atendimento pré-hospitalar à vítima do sexo feminino, de 30 anos de idade. A mesma foi encontrada orientada e consciente, apresentando uma fratura exposta na perna esquerda. E após o atendimento pré-hospitalar, a mesma foi conduzida ao hospital de urgências. Combate a incêndio urbano em uma empresa de recicláveis. Por volta das 00h20 dessa madrugada, a guarnição de resgate e combate a incêndio deslocaram a Avenida Contorno no bairro São João, próximo ali à churrascaria Los Pampas. As guarnições de resgate e combate a incêndio, composta pela guarnição do ABT-43, ABTS-14 e AT-11 do DAIA, foram acionados para realizar o combate a incêndio em uma indústria de reciclável, a Mr. Indústria e Têxtil. A guarnição de incêndio utilizou cerca de 25 mil litros de água após o apoio de maquinários para o rescaldo durante toda essa madrugada. Foi passado pela guarnição que eles conseguiram finalizar o incêndio por volta agora das 6h50 desta manhã. Lembramos a todos que o Corpo de Bombeiros Militar encontra-se à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193. A todos um grande abraço e uma ótima segunda-feira.
Grande abraço, meu amigo Sargento Ramalho. Bom descanso para o senhor e também para os demais militares que estavam, então, nessas últimas horas, né? Em breve esse descanso vem. A gente parabeniza vocês pelo trabalho, né? Nesse período, muitas das ocorrências, mas o trabalho de excelência em prol da comunidade do estado de Goiás. Boa semana a todos.
A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais, com o repórter Jonathan Cavalcante.
Comigo, tricampeão da América.
Fala comigo, bebê.
Ah, é claro que eu falo. Você vem comigo? Hoje é segunda-feira, dia 31 de outubro, o ano é 2022, no ar. Mais uma edição das ocorrências policiais, desejando a você uma ótima semana, que Deus abençoe você e sua família. Um abraço a todos os flamenguistas, né? Somos tricampeões. E aí, podem desligar os secadores. Lembrando que eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência, viu?
Jonathan Cavalcante!
Se é informação com credibilidade, você confere aqui na 97.7, abraçando também a todos os que nos acompanham diariamente nos grupos de notícias de Anápolis e região. Um final de semana movimentado, homicídio registrado aqui na cidade de Anápolis, também situação de estupro, embriaguez ao volante, tráfico de drogas, furto, receptação, morte por engasgamento. E a gente traz as primeiras informações e atualizações sobre alguns desses casos para você, ouvinte da São Francisco. Daqui a pouco também, depoimento de um advogado que esteve ontem em uma comemoração após o resultado das eleições e presenciou, então, uma ação da Polícia Militar contra esses manifestantes. A gente também atualiza esse fato para você, ouvinte. Na manhã de ontem, domingo, dia 30 de outubro, um homem foi encontrado morto dentro do córrego das Antas. Esse homem estava sentado, né, encostado próximo ao muro, dentro do leito do córrego, e sem vida. O óbito foi confirmado pelo socorro médico. Uma pessoa que passava pelo local foi quem viu a vítima dentro do córrego, então acionou a Polícia Militar e também o socorro médico. Militares do Corpo de Bombeiros utilizaram uma escada, desceram e ali já constataram também que a vítima apresentava sinais, lesões pelo corpo, que indicariam então um possível homicídio. Isso foi confirmado pela Polícia Civil através do delegado Cleiton Lobo, plantonista do Grupo de Investigação de Homicídios e também o delegado plantonista nas últimas horas na Central de Flagrantes. A vítima, horas após o ocorrido, foi identificada. Trata-se de Carlos Eduardo Dias. Antes mesmo dessa identificação, o doutor Cleiton Lobo havia conversado conosco e falado do que a Polícia Civil tinha apurado até então em relação a este homicídio. Doutor Cleiton, bom dia.
Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Equipe de investigação de homicídios selecionada por volta de 7 horas da manhã para atender um local de encontro de cadáver aqui na Avenida Brasil com a Avenida Goiás, onde um corpo estaria ali dentro do córrego. A situação foi verificada em loco pela equipe de homicídios. A equipe da Polícia Militar nos informou ali que tinha sido acionada por volta das 6h50 da manhã, 6h40, por um transeunte que passou ali e viu essa situação. Iniciamos as investigações preliminares no sentido de esclarecer a autoria. A equipe de perícia também compareceu ao local, confirmou tratar-se de um homicídio, haja vista a quantidade de lesões que a vítima apresentava, lesões contundentes, cortes contundentes, que levaram ao óbito dela. Agora, cumpre esclarecer a autoria e as diligências serão feitas agora pela Delegação de Investigação de Homicídios. Com relação ao trabalho pericial, foi todo desenvolvido pelo Dr. Matheus e esse laudo posteriormente fará parte da investigação que estará a cargo da Delegação de Homicídios. Esperamos agora que, com o trabalho da Polícia Civil, esse caso seja esclarecido o mais rápido possível.
Obrigado, Dr. Cleiton Lobo, por essas informações. Então, a vítima, com idade de 35 anos, é o Carlos Eduardo Dias. Logo após o ocorrido, já havia então a informação preliminar da identificação dessa vítima e isso foi confirmado no Instituto Médico Legal. Ainda não há informações, conforme explicou o Dr. Cleiton, da motivação e nem mesmo da autoria desse crime. Mas sabemos que aquele local é um ponto crítico na cidade no que se refere à quantidade de usuários de entorpecentes que ficam ali quase que 24 horas por dia. Não é a primeira vez que algo nesse sentido acontece no local. Então, precisamos de algo que seja feito. O que as autoridades, poder público, têm que tentar soluções? Porque senão, outros crimes, infelizmente, a gente diz isso, infelizmente, outros crimes irão acontecer nesse local. Tá certo? E a gente acompanha os desdobramentos dessa investigação. E um fato nojento, triste, foi registrado também neste fim de semana, no último dia 29, por volta das 2 da manhã, ou seja, no sábado de madrugada, na Avenida Francisco Alves, no bairro da Lapa. Preste atenção nessa história envolvendo uma jovem de 29 anos. Ela disse que foi abordada e estuprada por um indivíduo quando estava chegando em casa. Ela trouxe características desse indivíduo, disse que ela foi arrastada para um mato onde ele consumou o estupro no local. Vou trazer aqui o que disse a vítima na conversa com a Polícia Militar. Ela diz que trabalha em uma empresa do DAIA e que o ônibus da empresa a deixou na esquina abaixo de sua casa, isso por volta da 00h20 da madrugada de sábado. E quando o ônibus saiu, um indivíduo trajando camiseta e bermuda, indivíduo magro, moreno, de estatura mediana, com a cara coberta com uma camiseta, ele pulou de uma árvore com uma faca na mão e ali abordou essa mulher, levando ela para um lote baldio. Segundo ela, após isso, ele consumou o estupro. Logo após, fugiu tomando rumo ignorado. A vítima contou para a polícia que o autor tem um sotaque de paraense. O patrulhamento foi realizado pelas imediações, pela região do bairro da Lapa, da Vila Fabril, mas nenhum suspeito foi localizado. A vítima passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Ela diz que se mudou recentemente para perto
a sua casa uma pessoa que toda vez que ela saía de casa percebia que o mesmo a observava de longe. Ela trouxe essa atualização na delegacia. Essa mulher de 29 anos de idade. E a gente pede que o trabalho da Polícia Militar, que o Serviço de Inteligência, que também é através de denúncias, coloquem atrás das grades esse vagabundo, esse criminoso que fez isso com uma trabalhadora. Estava voltando para casa, chegando em casa para descansar e foi alvo desse nojento, que seja colocado atrás das grades. A família, a vítima, pede por justiça que ele pague por esse ato que a gente não tem nem como classificar. É revoltante, gente. Há muito tempo não tínhamos um caso semelhante como esse aqui na cidade de Anápolis. E lugar de estrupador, lugar de abusador, é na cadeia, é atrás das grades. Assim tivemos atualizações sobre esse caso. Esperamos que tenhamos essa atualização em relação à prisão desse indivíduo. A gente vai trazer nome, idade, tudo o que tiver para falar desse indivíduo. Continuando aqui com as ocorrências policiais da São Francisco. Tivemos ainda, nas últimas horas, por exemplo, atuações da Polícia Militar na região de Abadiânia. Um indivíduo foi conduzido até a delegacia por estar conduzindo um veículo com registro de furto. A atuação do primeiro sargento Marcelo e do soldado Lopes. Ainda, uma ocorrência de furto foi registrada na noite do último sábado na região do distrito de Interlândia. O autor e os objetos furtados também foram conduzidos à delegacia. Na noite de sábado, também uma movimentação de viaturas da Polícia Militar ali no condomínio Porto Rico. Uma ocorrência de vias de fato que também resultou na prisão de um indivíduo pelo crime de tráfico de entorpecentes, celulares, máquinas de cartão, também outros objetos foram apreendidos nessa ocorrência. Foram vários os fatos envolvendo a embriaguez ao volante, um deles ontem à noite na região da Vila Jaiara. A colisão envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta, a informação inicial é de que o condutor do carro estaria dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. Então teria atingido uma mulher que sofreu até uma fratura na perna, a informação preliminar é essa. Essa mulher foi socorrida com a queda muito forte e o suposto autor levado à delegacia para prestar depoimento. Ainda, por falar em embriaguez, tivemos um indivíduo que foi flagrado neste fim de semana com sua motocicleta Honda de cor vermelha, estava bêbado, com um passageiro sem capacete e fazendo zigue-zague próximo à van. E aí a casa caiu para ele, ele foi conduzido até a central de flagrantes da Polícia Civil. Se de carro já é um perigo, imagina de moto, né, gente? Ainda com um passageiro sem capacete. Que situação! Tal da cachaça, o tal da bebida alcoólica, às vezes tira o raciocínio, às vezes não, sempre tira o raciocínio de algumas pessoas. O que que é isso? É um caos o fim de semana aqui na cidade. Tivemos ainda um furto registrado no Jardim Ana Paula, na rua Dona Sandra. A pessoa que comunicou o fato à Polícia Militar disse que é mestre de obras e ao chegar no serviço pela manhã, observou que alguém havia entrado na obra e furtado uma ferramenta tipo riscadeira, também outros objetos no local. Ele foi orientado a procurar a delegacia caso tivesse alguma informação adicional ou até mesmo imagens de câmeras de segurança que poderiam, então, auxiliar nas investigações sobre esse fato. E ainda neste fim de semana, no sábado à noite, por volta das 10 horas, uma situação de emergência clínica, parada cardiorrespiratória, ocorrência classificada como morte acidental, envolvendo agora um manjinha, né, gente? A gente fica triste em trazer esse tipo de informação aqui no ar, mas aconteceu e é o nosso dever de atualizar a nossa audiência. Um anjinho que hoje completaria mais um mês de vida. Compareceu até a central de flagrantes. O pai dessa vítima comunicando o falecimento do filho, do pequeno Arthur, que se engasgou logo após ser amamentado. Isso lá no Parque Calistópolis, primeira etapa, na noite do último sábado. O socorro médico com o Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados. Os profissionais do SAMU prestaram socorro com a tentativa de reanimação, mas infelizmente a criança não resistiu e veio a óbito. Em seguida, a informação que consta no boletim de ocorrência é que o SAMU levou a criança para o posto de saúde do bairro Maracanã, onde uma equipe do Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo. Hoje completaria 5 meses o pequeno Arthur, exatamente no dia 31. Nasceu no dia 31 de maio de 2022 e no sábado à noite, infelizmente, essa fatalidade perdeu a vida. Aos familiares e principalmente ao pai, à mãe, toda a família, os amigos da família, os nossos sentimentos. Lamentável. Mais uma situação de engasgo que termina com a morte de um bebê recém-nascido aqui no município. Nossos sentimentos. 7:05, continuando aqui com o plantão policial da São Francisco. Peço até desculpas um pouquinho pela voz. Ontem a gente acaba que desgasta um pouquinho, né, com a cobertura, enfim. Mas estamos aqui levando o nosso trabalho, a gente agradece a vocês pela confiança e pela audiência. Trazendo aqui informações a partir de agora, um trecho das palavras do advogado, doutor Breno Valente. Ele estava ontem na região do bairro Jundiaí, após o resultado final das eleições presidenciais. E, segundo alguns manifestantes, comemorando o resultado final das eleições, eles foram alvos de uma ação truculenta, segundo eles, por parte da Polícia Militar, que teria, então, passado pelo local com viaturas, também utilizado spray de pimenta. E é um local ali que a gente já passou pela região outras vezes, já observou uma grande movimentação de pessoas que ficam ali no trecho da rua. Enfim, a gente traz o que explicou o doutor Breno Leite, conversando conosco ontem na Central de Flagrantes da Polícia Civil, acompanhando a movimentação, o resultado desse fato, onde alguns desses manifestantes, segundo o que disse a Polícia Militar, por terem praticado então crime de desacato, teriam então sido levados à Delegacia Geral de Polícia Civil.
Foi o seguinte, foi uma surpresa pra gente, né, quando eles chegaram, porque todo final de semana, corriqueiro aquilo lá, as pessoas se reúnem na porta daquele bar, tava todo mundo comemorando em paz, não tinha agressão, não tinha nada de errado, e aí chegaram duas viaturas, quase atropelando todo mundo, quem não saiu da frente ia ser atropelado, chegou mais duas viaturas. E num momento muito rápido, eles jogaram spray de pimenta em todo mundo que tava lá. Assim, eles nem tentaram apaziguar. Já chegou com a viatura em cima, jogou spray de pimenta, o pessoal passando mal, o pessoal vomitando, coçando o olho, porque eu mesmo, assim, nunca tinha passado por isso antes. Frequento ali o Jundiaí, eu nunca vi algo assim na minha vida. Morando em Anápolis, tenho 25 anos, há 25 anos moro em Anápolis, e saio sempre, e nunca vi isso acontecer. A polícia chegou, assim, foi exatamente com o intuito de acabar com a comemoração e ser violenta. A garota foi presa por policiais militares, não tinha uma policial feminina para prender ela. Colocaram ela num tamborão sem necessidade. Ela tava gravando, fazendo live lá, e colocaram ela num tamborão sem necessidade. Uma comemoração totalmente pacífica.
Isso, então, foi após o resultado das eleições?
Após o resultado. Por volta de mais ou menos 21 horas, 22 horas.
Então, essas as palavras do doutor Breno Valente. A gente daqui a pouco traz mais informações em relação a esse assunto dentro do jornalismo da São Francisco. Pelo que eu observei na dinâmica desse fato, na questão da versão da Polícia Militar, a polícia, então, se baseia, pelo menos até então, a gente ainda não tem um posicionamento oficial, nenhuma entrevista ainda sobre o assunto, ainda teremos em breve, mas que eles, segundo a Polícia Militar, alguns envolvidos teriam, então, desacatado, ido contra a ação dos policiais naquele momento. E estariam, então, também atrapalhando ali a situação, enfim. Ainda não temos um posicionamento oficial, mas eu estou apenas relatando o que eu ouvi ontem na Central de Flagrantes da Polícia Civil. Fui sair de lá depois da meia-noite. Tínhamos que descansar para estar aqui cedo. Então, essa é a informação de momento. A gente aguarda o posicionamento da Polícia Militar, até mesmo uma jornalista que também registrava a ação. Ela foi detida, é a Narelli, citada pelo doutor Breno Valente, foi levada para a delegacia. E até o momento em que estava na delegacia, ela havia sido levada também junto com outras pessoas que estavam naquele local, lá no Jundiaí, para o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Tá certo, então esse é um breve resumo de alguns dos principais fatos que foram registrados neste fim de semana, movimentadíssimo na área policial em Anápolis e também na nossa região. Qualquer novidade, é claro, você fica sabendo aqui.
Se virou caso de polícia, na São Francisco, vira notícia.